O processo de alfabetização política, uma introdução. Quando aceitei escrever esse artigo para Luterich Monatsheft, tomei seu tema como um desafio. O próprio fato de tê-lo reconhecido como tal me obrigou a assumir em face dele uma atitude crítica e não ingênua. Esta atitude crítica em si própria implica a penetração na intimidade mesma do tema, no sentido de desvelá-lo mais e mais. Assim, o artigo, ao ser a resposta que procuro dar ao desafio, se torna outro desafio a seus possíveis leitores. É que minha atitude crítica, em face do tema, me engaja no ato de conhecimento, e este exige não só objeto cognoscível, mas também outro sujeito cognoscente, como eu. Conhecer, que é sempre um processo, supõe uma situação dialógica. Não há, estritamente falando, um eu penso, mas um nós pensamos. Não é o eu penso o que constitui o nós pensamos, mas, pelo contrário, é o nós pensamos que me faz possível pensar. Na situação gnoseológica, o objeto do conhecimento não é o termo do conhecimento dos sujeitos cognoscentes, mas a sua mediação. O tema que tenho diante de mim, como núcleo de minha reflexão, não pode ser o término de meu ato de conhecer, porque é e deve ser o objeto que estabelece as relações cognoscentes entre mim e os prováveis leitores do artigo, como sujeitos também de conhecimento. Assim, gostaria realmente de convidá-los a assumir este papel, recusando-se desta forma a transformarem-se em meros recipientes de minha análise. Isso significa, então, que ao escrever, não posso ser um puro narrador de algo que considere como um fato dado, mas, pelo contrário, tenho de ser uma mente crítica, inquieta, curiosa, constantemente em busca, admitindo-me como se estivesse com os leitores, que, por sua vez, devem recriar o esforço de minha busca. A única diferença entre eu e os leitores, com relação ao tema mesmo, é que, enquanto estou em face dele, comprometido com sua clarificação e mais fixado minha curiosidade sobre ele, os leitores estarão, de um lado, também em face dele, mas de outro, de minha compreensão dele, que expressa em meu artigo. De fato, ler como ato de estudar não é um simples passatempo, mas uma tarefa séria, em que os leitores procuram clarificar as dimensões opacas de seu estudo. Desta forma, ler é reescrever e não memorizar os conteúdos da leitura. Devemos superar a ingênua compreensão do ato de ler e de estudar como ato de comer. Do ponto de vista dessa falsa concepção, que, como Sartre, poderemos chamar de concepção nutricionista do conhecimento, pé de página 50, aqueles que leem e estudam devem fazê-lo para tornar-se intelectualmente gordos. Pé de página 50, pé de página. Jean-Paul Sartre, Situationnant, Paris, Librairie Gallimard, 1959. Daí o uso de expressões como fome de conhecimento, sede de saber, ter ou não apetência pelo saber. É a mesma falsa concepção que se encontra iluminando a prática educacional como ato de transferência de conhecimento. Em tal prática, os educadores são os possuidores do conhecimento, enquanto os educadores são como se fossem vasilhas vazias, que devem ser enchidas pelos depósitos dos educadores. Desta forma, os educandos não têm por que perguntar, questionar, desde que sua atitude não pode ser outra senão a de receber, passivamente, o conhecimento que os educadores neles depositam. Se o conhecimento fosse algo estático e a consciência alguma coisa vazia, ocupando um certo espaço no corpo, a prática educacional referida estaria correta. Mas não é esse o caso. O conhecimento não é essa coisa feita e acabada, e a consciência é a intencionalidade ao mundo. Ao nível humano, o conhecimento envolve a constante unidade entre ação e reflexão sobre a realidade. Como presenças do mundo, os seres humanos são corpos conscientes que o transformam, agindo e pensando, o que os permitem conhecer ao nível reflexivo. Precisamente por causa disso, podemos tomar nossa própria presença no mundo como objeto de nossa análise crítica. Daí que, voltando-nos sobre as experiências anteriores, possamos conhecer o conhecimento que nelas tivemos. Quanto mais somos capazes de desvelar a razão de ser, de por que somos como estamos sendo, tanto mais nos é possível alcançar também a razão de ser da realidade que estamos, superando assim a compreensão ingênua que dela possamos ter. É isso precisamente o que teremos de fazer, os leitores e eu, com relação ao tema deste artigo. No momento em que eu escrevo, tanto quanto no em que os leitores leiam o que estou escrevendo agora, temos de exercer aquela análise crítica antes referida. Isto é, temos de ter, como objeto de nossa reflexão, nossas experiências ou as experiências de outros sujeitos no campo que estamos tentando entender melhor. Assim, nos será possível, em diferentes momentos, e não necessariamente ao mesmo nível, começar a perceber a real compreensão do contexto linguístico, o processo da alfabetização política, em que o substantivo alfabetização aparece metaforicamente. Considerando a presença desta metáfora, parece-me que a melhor maneira de começar a nossa análise é a de estudar, mesmo rapidamente, o processo de alfabetização de adultos, do ponto de vista linguístico, que de resto é político também, e sobre que a metáfora se baseia. Isso envolve, metodologicamente, algumas considerações em torno das diferentes práticas no campo da alfabetização de adultos, que implicam diferentes maneiras também como os analfabetos são compreendidos. As práticas antagônicas, que refletem aquelas formas de perceber os analfabetos, são, de um lado, a que costumo chamar de domesticadora, do outro, a libertadora. Pede página 51. Pede página. Isto não significa, porém, que o simples fato de desenvolver uma tal prática seja bastante para libertar as classes oprimidas. Isso significa que tal prática ajuda a libertação na medida em que contribui para que os alfabetizandos compreendam sua realidade em termos críticos. Depois de escrever a primeira dessas práticas e em algumas de suas principais características, à luz de minha experiência na América Latina, discutirei como vejo a segunda delas. A primeira, como prática domesticadora, não importa se os educadores estão conscientes disto ou não. Tem como conotação central a dimensão manipuladora das relações entre educadores e educandos, em que, obviamente, os segundos são os objetos passivos da ação dos primeiros. Desta forma, os alfabetizandos, como seres passivos, devem ser enchidos pelas palavras dos educadores, em lugar de serem convidados a participar criadoramente do processo de sua aprendizagem. As palavras geradoras, que são escolhidas pelos educadores, dentro de seu marco cultural de referência, são apresentadas aos alfabetizandos como se fossem algo separado da vida, como se linguagem e pensamento fosse possível sem realidade. Por outro lado, em tal prática educacional, as estruturas sociais nunca são discutidas como um problema a ser desnudado. Pelo contrário, elas são mitologizadas por diferentes formas de ação que reforçam a consciência falsa dos alfabetizandos. De qualquer modo, em fazendo a crítica desta prática, penso ser necessário aclarar que o educador burguês consciente, não importa se professor primário, secundário, universitário ou se trabalhando no setor da alfabetização de adultos, não pode fazer outra coisa senão engajar-se numa tal forma de ação. Seria, na verdade, uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Uma tal constatação demonstra a impossibilidade de uma educação neutra. Para a consciência ingênua, porém, uma afirmação como esta pode ser interpretada como se eu estivesse dizendo que, em não sendo neutra, a educação devesse ser, ou fosse sempre, a prática através da qual os educadores não respeitassem a expressividade dos educandos. Isso é exatamente o que caracteriza a educação domesticadora, mas não a de caráter libertador. Nesta última, pelo contrário, a educação é o procedimento no qual o educador convida os educandos a conhecer, a desvelar a realidade de modo crítico. Assim, enquanto aquela procura estimular a consciência falsa dos educandos, de que resulta mais fácil sua adaptação à realidade, a segunda não pode ser um esforço pelo qual o educador impõe liberdade aos educandos. É que, enquanto na educação domesticadora há uma necessária dicotomia entre os que manipulam e os que são manipulados, na educação para a libertação não há sujeitos que libertam e objetos que são libertados. Nesse processo não pode haver dicotomia entre seus polos. Assim, o primeiro processo é em si prescritivo, o segundo, dialógico. Por isso, a educação para a domesticação é um ato de transferência de conhecimento, enquanto a educação para a libertação é um ato de conhecimento e um método de ação transformadora que os seres humanos devem exercer sobre a realidade. Desta forma, o processo de alfabetização de adultos, visto de um ponto de vista libertador, é um ato de conhecimento, um ato criador, em que os alfabetizandos exercem o papel de sujeitos cognoscentes, tanto quanto os educadores. Obviamente, então, os alfabetizandos não são vistos como vasilhas vazias, meros recipientes das palavras do educador. Deste ponto de vista ainda, os alfabetizandos não são seres marginais que necessitem ser recuperados ou resgatados. Em lugar de assim serem considerados, eles são vistos como membros da grande família de oprimidos, para quem a solução não está em aprender a ler histórias alienadas, mas em fazer história e por elas serem feitos. Se começamos a considerar agora o problema da alfabetização política, parece que nosso ponto de partida deva ser a análise do que é analfabeto político. Se, do ponto de vista linguístico, o analfabeto é aquele ou aquela que não sabe ler e escrever, o analfabeto político, não importa se sabe ler, escrever ou não, é aquele ou aquela que tem uma percepção ingênua dos seres humanos em suas relações com o mundo, uma percepção ingênua da realidade social, que para ele ou ela é um fato dado, algo que é e não está sendo. Pé de página 52, pé de página. Neste sentido, muitos analfabetos e semi-analfabetos, do ponto de vista linguístico, são, porém, politicamente letrados, muito mais do que certos letrados eruditos. E não há nisto nenhuma razão de espanto. A prática política daqueles, sua experiência nos conflitos, no fundo a parteira real da consciência, lhes ensina o que os últimos não aprendem ou não conseguem aprender nos seus livros. Uma de suas tendências é fugir da realidade concreta, uma forma de negá-la, perdendo-se em visões abstratas do mundo. De qualquer forma, contudo, não lhe é possível fugir da realidade na qual continua, sem assumir, contudo, criticamente, sua presença nela. Se é um cientista, tenta esconder-se no que considera a neutralidade de sua atividade científica, indiferente ao uso que se faça de seus achados, desinteressado em sequer pensar a serviço de quem trabalha. Quase sempre, ao ser indagado sobre isso, responde vagamente que está a serviço dos interesses da humanidade. Se é um religioso, estabelece a impossível separação entre mundanidade e transcendência. Se opera no campo das ciências sociais, trata a sociedade, enquanto objeto de seu estudo, como se dela não participasse. Em sua decantada imparcialidade, se aproxima da realidade em estudo com luvas e máscaras para não contagiar nem contagiar-se. Sua concepção da história é mecanicista e fatalista. A história é o que foi e não o que está sendo e em que se gesta o que está por vir. O presente é algo que deve ser normalizado e o futuro, a repetição do presente, o que significa a manutenção do status quo. Às vezes, contudo, o analfabeto político percebe o futuro, não como a repetição do presente, mas como algo pré-estabelecido, pré-dado. São visões estas, domesticadoras do futuro. A primeira o domestica ao presente, que deve ser repetido. A segunda o reduz a algo inexorável. Ambas negam os seres humanos como seres da praxis, e ao fazê-lo, negam também a história. Sofrem ambas da falta de esperança. O analfabeto político, experimentando o sentimento de impotência em face da irracionalidade de uma realidade alienante e todopoderosa, procura refugiar-se na falsa segurança do subjetivismo. Às vezes, em lugar desse refúgio, devota-se a práticas puramente ativistas. Talvez se pudesse comparar um analfabeto político entregue a essas práticas de caráter político com outro analfabeto, o que lendo mecanicamente um texto não percebe, contudo, o que lê. Em nenhum desses casos pode ele compreender os seres humanos como presenças no mundo, como seres da praxis, da ação e da reflexão sobre o mundo. A dicotomia entre teoria e prática, a universalidade de um conhecimento isento de condicionamento histórico-sociológico, o papel da filosofia como explicação do mundo e instrumento para sua aceitação, a educação como pura exposição de fatos, como transferência de valores abstratos, da herança de um saber casto, tudo isso são crenças que a consciência ingênua do analfabeto político sempre proclama. Para uma tal consciência, é difícil entender a real impossibilidade de teoria sem prática, de pensamento sem ação transformadora sobre o mundo, saber por saber, teoria que somente explique a realidade e educação neutra. Por outro lado, quanto mais refinada é a consciência ingênua do analfabeto político, tanto mais refratário se faz a compreensão crítica da realidade. Na primeira parte deste artigo, passei algum tempo analisando o processo de alfabetização para domesticação. Gostaria agora de discutir, em linhas também gerais, alguns aspectos do que penso deve ser a educação de um ponto de vista crítico. Aquela em que, pela desmitologização da realidade, se ajudem educadores e educandos na superação do analfabetismo político. De vez em quando, farei referências a ângulos anteriormente analisados. Espero, porém, que esses retornos, em lugar de irritarem os leitores, nos ajudem a mim e a eles na melhor clarificação de nosso tema comum. Começarei afirmando ou reafirmando que, se não superarmos a prática da educação como pura transferência de um conhecimento que somente descreve a realidade, bloquearemos a emergência da consciência crítica, reforçando assim o analfabetismo político. Temos de superar essa espécie de educação, se nossa opção é realmente revolucionária, por uma outra, em que conhecer e transformar a realidade são exigências recíprocas. Pé de página 53, pé de página. Não me parece necessário enfatizar que uma tal educação não pode ser posta em prática pelas classes dominantes. O lamentável, porém, é que não seja em uma sociedade que fez a revolução ou que não seja experimentada pelos movimentos revolucionários no seu esforço organizacional das classes dominadas. Há um ponto de fundamental importância a ser sublinhado na superação da prática educativa domesticadora pela libertadora. Refiro-me à impossibilidade de uma real praxis libertadora se o educador segue o modelo de domesticador. Enquanto este é sempre o educador dos educandos, o educador para a libertação tem de morrer enquanto exclusivo educador dos educandos, no sentido de renascer, no processo, como educador educando dos educandos. Por outro lado, tem de propor aos educandos que também morram enquanto exclusivos educandos do educador, para que renasçam como educandos educadores do educador educando. Sem esta morte mútua e sem esse mútuo renascimento, a educação para a libertação é impossível. Isso não significa, obviamente, que o educador desapareça como se fosse uma presença desnecessária. Rejeitando a manipulação, jamais aceitei o espontaneísmo. A educação como instrumento de reprodução da ideologia dominante ou como um método de ação transformadora revolucionária exige sempre essa presença. Há, contudo, uma radical diferença entre as duas formas de estar presente e de ser presença. Freinet, para falar apenas num dos grandes pedagogos contemporâneos inscritos na perspectiva libertadora, jamais deixou de estar presente, mas jamais também exacerbou sua presença a ponto de transformar a presença dos educandos em sombra da sua. Impõe-se realmente ao educador, em tal linha, estar desperto para o fato de que, no momento mesmo em que se inicia no processo, está se preparando para morrer como exclusivo educador do educando. Ele não pode ser um educador para a libertação se apenas substitui o conteúdo da prática burguesa por outro, mantendo, contudo, a forma daquela prática. No fundo, tem de viver a profunda significação da Páscoa. Por esta razão, um dos trágicos equívocos de algumas sociedades socialistas, de que pelo menos Cuba e China são exceções, está em que não têm sido capazes, em termos profundos, de superar o caráter domesticador da educação burguesa, a cuja herança se soma à do estalinismo. Assim, quase sempre, a educação socialista se confunde com a redução do pensamento marxista. Um pensamento que, em si mesmo, não pode ser enjaulado, há tabletes que devem ser digeridos. Deste modo, seus educadores caem na mesma prática nutricionista que caracteriza a educação domesticadora. Perpetuando a escola como instrumento de controle social, dicotomizando ensinar de aprender, esquecem a fundamental advertência de Marx em sua terceira tese sobre Feuerbach. O educador deve também ser educado. Desta forma, estimulam o analfabetismo político, através de uma educação que, em contradição com os reais objetivos socialistas, desdialetiza o pensamento. A persistência da ideologia burguesa, em alguns de seus aspectos, se expressa numa estranha espécie de idealismo segundo o qual, alcançada a transformação da sociedade burguesa, um novo mundo é automaticamente criado. Na verdade, porém, esse mundo novo não surge assim. Ele é criado no processo revolucionário, que, devendo ser permanente, não se esgota com a chegada da revolução ao poder. A criação deste mundo novo, que jamais deve ser sacralizado, exige a participação consciente das grandes massas populares, a superação da dicotomia trabalho manual, trabalho intelectual e uma forma de educação que não repita a burguesa. Este é um dos grandes méritos da Revolução Cultural Chinesa, o de recusar qualquer concepção estática, antidialética e mobilista da história. Daí a permanente mobilização do povo, no sentido de conscientemente criar e recriar sua sociedade. Ser consciente na China não é um slogan ou uma frase feita. Ser consciente é a forma radical de ser dos seres humanos. Há algo, porém, sobre o que devo insistir para evitar possíveis incompreensões em que possa estar sendo envolvido desde o começo deste artigo. Refiro-me, precisamente, ao papel da consciência na prática libertadora. Começarei por dizer que, numa posição dialética, não me é possível aceitar a separação ingênua entre consciência e mundo. Quando fazemos, caímos ou nas ilusões do idealismo ou nos erros do mecanicismo. Pede página 54. Pede página. There are two ways of falling idealism. The first one consists of dissolving the real in subjectivity. The other in denying our real subjectivity in the interest of objectivity. Jean-Paul Sartre, Search of a Method, Nova York, Vintage Books, 1968, página 33. Assim, a palavra brasileira conscientização, com que, de modo geral, me refiro ao processo pelo qual os seres humanos se inserem criticamente na ação transformadora, não deve ser compreendida como uma manifestação idealista. Se nossa visão é dialética, nem subjetivista, de um lado, nem mecanicista, de outro, não podemos, no processo da conscientização, atribuir à consciência um papel que ela não tem, o de transformar a realidade. Mas não podemos também reduzir a consciência a um mero reflexo da realidade. Na conscientização, um dos ângulos importantes será o de provocar o reconhecimento do mundo, não como um mundo dado, mas como um mundo dinamicamente dando-se. Desta forma, a conscientização envolve a constante clarificação do que fica escondido dentro de nós, enquanto nos movemos no mundo, não necessariamente tomando-o como objeto de nossa reflexão crítica. Pede página 55. Pede página. A este propósito, conforme Carol Kozik, Dialética do Concreto, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976. Sei muito bem que a conscientização, implicando esta reflexão crítica sobre a realidade como algo dando-se e também o anúncio de outra realidade, não pode prescindir da ação transformadora sem a qual não se concretiza o anúncio. Sei muito bem que a simples superação da percepção ingênua da realidade por uma crítica não é bastante para que as classes oprimidas se libertem. Para tal, elas necessitam organizar-se revolucionariamente e revolucionariamente transformar a realidade. Esta organização demanda, porém, uma ação consciente que envolve a clarificação do que se encontra opaco na visão de fundo da consciência. Por isso mesmo é que a criação da nova realidade anunciada na crítica revolucionária da velha não exaure o processo de conscientização. Ele é tão permanente quanto a revolução verdadeira. Se os seres humanos, como seres transformadores, restarem aderidos à nova realidade, resultante de sua ação, serão submergidos numa nova opacidade. A conscientização que ocorre como processo num dado momento deve continuar no que se segue, em que a realidade transformada assume um novo perfil. Genebra, 1970. Algumas notas sobre humanização e suas implicações pedagógicas. Nenhum tema é apenas o que parece na forma linguística que o expressa. Há sempre algo mais oculto, mais profundo, cuja explicação se faz indispensável à sua compreensão geral. Desta forma, escrever sobre um tema implica buscar, tanto quanto possível, romper as aparências enganosas que podem conduzir-nos a uma distorcida visão do mesmo. Isso significa que temos de realizar o esforço difícil de desembaraçá-lo dessas aparências para apanhá-lo como um fenômeno dando-se numa realidade concreta. Por esta operação, que é uma operação de busca, vamos ao encontro do tema na riqueza de suas inter-relações com aspectos particulares, às vezes não suspeitados, mas que lhes são solidários. Tanto mais sejamos capazes de um tal adentramento nele, quanto mais poderemos captá-lo em seu complexo dinamismo. Desta forma, escrever sobre um tema, como entendemos, não é um mero ato narrativo. Ao apreendê-lo como fenômeno dando-se na realidade concreta, que mediatiza os homens, quem escreve tende a assumir frente a ele uma atitude gnoseológica. Os que leem, por sua vez, assumindo a mesma atitude, tem de refazer o esforço gnoseológico anteriormente feito por quem escreveu. Isto significa que quem lê não deve ser um simples paciente do ato gnoseológico daquele. Ambos, finalmente, precisam evitar o equívoco socrático que tomava a definição do conceito como conhecimento da coisa definida. Desta forma, o que temos de fazer não é propriamente definir o conceito do tema, nem tampouco, tomando o que ele envolve como um fato dado, simplesmente descrevê-lo ou explicá-lo, mas, pelo contrário, assumir perante ele uma atitude comprometida. Atitude de quem não quer apenas descrever o que se passa como se passa, porque quer, sobretudo, transformar a realidade para que o que agora se passa de tal forma venha a passar-se de forma diferente. Esta atitude comprometida em face dos temas, porém, não significa que no processo de conhecer a realidade como se está dando, partamos de posições preconcebidas, isto é, de posições que, distorcendo os fatos nos quais se encontram envolvidos os temas, terminariam por domesticá-los à nossa vontade. Ao procurar conhecer cientificamente a realidade em que se dão os temas, não devemos submeter nosso procedimento epistemológico à nossa verdade, mas buscar conhecer a verdade dos fatos. Isto não quer dizer, contudo, que ao empenhar-nos no conhecimento científico da realidade, devamos assumir em face dela, como dos resultados de nossa investigação, uma atitude neutra. É necessário não confundirmos a preocupação com a verdade, que deve caracterizar todo esforço científico realmente sério, com a não propalada neutralidade da ciência, que de fato não existe. Nossa atitude comprometida e não neutra diante da realidade que buscamos conhecer resulta, no primeiro momento, de que o conhecimento é processo que implica a ação-reflexão do homem sobre o mundo. Acontece, porém, que o caráter teleológico da unidade ação-reflexão, isto é, da praxis com que o homem transformando o mundo se transforma, não pode prescindir daquela atitude comprometida que, desta forma, em nada prejudica nosso espírito crítico ou nossa cientificidade. O que não nos é legítimo fazer é pôr-nos indiferentes ao destino que possa ser dado a nossos achados por aqueles que, detendo o poder das decisões e submetendo a ciência a seus interesses, prescrevem suas finalidades às maiorias. Por outro lado, a atitude comprometida diante dos temas se explica ainda pelo fato de que todo tema tem o seu contrário e envolve tarefas a serem cumpridas, tão antagônicas entre si quanto contrários os temas entre eles. Assim, ao adentrar-nos na compreensão de um tema, ao desvelá-lo, desvelamos igualmente o seu contrário, o que nos impõe uma opção que, por sua vez, passa a exigir de nós uma forma de ação coerente com as tarefas apontadas no tema. Daí que, no exercício destas tarefas, ao mesmo tempo em que temos de ser eficientes, não podemos desenvolver um tipo de ação que corresponde à eficiência do tema antagônico. Quanto mais vamos conhecendo a realidade histórico-social em que se constituem os temas em relação dialética com seus contrários, tanto mais nos é impossível tornar-nos neutros em face deles. Por isso mesmo é que toda neutralidade proclamada é sempre uma opção escondida. É que os temas, insistamos, enquanto históricos, envolvem orientações valóricas dos homens na experiência existencial dos mesmos. Não se pode ser outra a nossa posição em face do tema que agora nos reúne, tal da humanização dos homens e suas implicações educativas. No momento mesmo em que nos aproximamos, criticamente, a este processo e o reconhecemos como um tema, somos obrigados a apreendê-lo, não como um ideal abstrato, mas como um desafio histórico, em sua relação contraditória com a de desumanização que se verifica na realidade objetiva em que estamos. Isso significa que desumanização e humanização não podem ocorrer, a não ser na história mesma dos homens, dentro das estruturas sociais que os homens criam e a que se acham condicionados. A primeira, como expressão concreta de alienação e dominação. A segunda, como projeto utópico das classes dominadas e oprimidas. Ambas implicando, obviamente, a ação dos homens sobre a realidade social. A primeira, no sentido da preservação do status quo. A segunda, no da radical transformação do mundo opressor. Parece-nos importante enfatizar esta obviedade, a da relação entre desumanização e humanização, bem como o fato de que ambas demandam a ação dos homens sobre a realidade, ora para mantê-la, ora para modificá-la, para que evitemos as ilusões idealistas, entre elas a que sonha com a humanização dos homens sem a transformação necessária do mundo em que eles se encontram oprimidos e proibidos de ser. Uma tal ilusão, que satisfaz os interesses de todos quantos têm condições favoráveis de vida, revela facilmente a ideologia que se concretiza em formas assistencialistas de ação, em que os proibidos de ser são convidados a esperar com paciência por dias melhores, que mesmo tardando, não faltarão. Não há, porém, humanização na opressão, assim como não pode haver desumanização na verdadeira libertação. Mas, por outro lado, a libertação não se dá dentro da consciência dos homens, isolada do mundo, senão na praxis dos homens dentro da história, que, implicando a relação consciência-mundo, envolve a consciência crítica desta relação. Aí está um dos pontos fundamentais das implicações pedagógicas do processo da humanização, que nos leva à percepção de outra impossibilidade sublinhada por nós em diferentes trabalhos, a da neutralidade da educação. Desta forma, assim como a luta pela humanização pressupõe a desumanização como fato concreto ou como ameaça, assim também ambas envolvem práticas educativas antagônicas. É que, como temas contrários entre si, a humanização e a desumanização apontam tarefas educativas necessariamente contrárias também. Por isso é que o educador, que fez a opção humanista, portanto libertadora, não estará apto a cumprir a tarefa vinculada ao tema de sua opção, enquanto não tenha sido capaz, através de sua própria prática, de perceber corretamente as relações dialéticas entre consciência-mundo ou homem-mundo. É que, no fundo, uma das radicais diferenças entre a educação como tarefa dominadora, desumanizante, e a educação como tarefa humanizante, libertadora, está em que a primeira é um puro ato de transferência de conhecimento, enquanto a segunda é ato de conhecer. Essas tarefas radicalmente opostas, que demandam procedimentos da mesma forma opostos, incidem ambas, como não podia deixar de ser, sobre a relação consciência-mundo. Assim, enquanto para a educação como tarefa dominadora, nas relações consciência-mundo, aquela aparece como se fosse e devesse ser um simples recipiente vazio a ser enchido, para a educação como tarefa libertadora e humanista, a consciência é intencionalidade até o mundo. No primeiro caso, o caráter ativo, captador do conhecimento existente, que tem a consciência, é negado. Daí que na educação como tarefa dominadora, a negação daquele caráter ativo da consciência envolveu o uso de práticas pelas quais se busca domesticá-lo, procurando-se assim transformar a consciência naquele recipiente vazio acima referido. Desta forma, a educação ou ação cultural para a dominação não pode ser nada mais que aquele ato através do qual o educador, como o que sabe, transfere ao educando, como o que não sabe, o conhecimento existente. No segundo caso, pelo contrário, ao constatar-se o caráter ativo, indagador, pesquisador da consciência, como consciência reflexiva e não apenas reflexa, que lhe faz possível conhecer, automaticamente se constata a faculdade que ela tem, de um lado, de reconhecer ou de refazer o conhecimento existente, de outro, de desvelar e de conhecer o ainda não conhecido. Se assim o fosse, isto é, se a consciência que pode reconhecer o conhecimento existente não fosse capaz de buscar novos conhecimentos, não haveria como explicar o próprio conhecimento hoje existente, uma vez que, como processo, o conhecimento que hoje existe foi viabilidade e logo depois conhecimento novo, com relação ao conhecimento existente ontem e assim sucessivamente. Deste modo, a educação ou a ação cultural para a libertação, em lugar de ser aquela alienante transferência de conhecimento, é o autêntico ato de conhecer em que os educandos, também educadores, como consciências intencionadas ao mundo ou como corpos conscientes, se inserem com os educadores, educandos também, na busca de novos conhecimentos, como consequência do ato de reconhecer o conhecimento existente. Mas não será demasiado reenfatizar para que a educação, como prática da libertação, possa tentar a realização de um tal reconhecimento do conhecimento existente, de que decorre a procura de novos conhecimentos, jamais pode fazer coincidir sua forma de tratar a consciência do homem com o modo pelo qual a trata a educação dominadora. Daí a necessidade, a que fizemos referência anteriormente, de o educador, que fez a opção humanista, perceber corretamente as relações consciência-mundo ou homem-mundo. É por essa razão que a prática educativa libertadora se obriga a propor aos homens uma espécie de arqueologia da consciência, através de cujo esforço eles podem, em certo sentido, refazer o caminho natural pelo qual a consciência emerge, capaz de perceber-se a si mesma. No processo de hominização em que a reflexão se instaura, se verifica o salto individual, instantâneo, do instinto ao pensamento. Pede página 56. Pede página. Teilhard de Chardin, El Fenômeno Humano. Madrid, Taurus, 1963, página 218. Desde aquele remotíssimo momento, porém, a consciência reflexiva caracterizou o homem como um animal não apenas capaz de conhecer, mas também capaz de saber se conhecendo. Desta forma, ao emergir, a consciência emerge como intencionalidade e não como recipiente a ser enchido. A percepção crítica deste fato, de um lado, desfaz o dualismo simplista que estabelece uma inexistente dicotomia entre a consciência e o mundo. De outro, retifica o equívoco em que se encontra a consciência ingênua, ideologizada nas estruturas da dominação, tal de considerar-se como aquele recipiente vazio a ser enchido de conteúdos. Por isso mesmo, é que quanto mais sejam os homens anestesiados no seu poder reflexivo, que ao ser adquirido no processo de sua evolução, o distingue fundamentalmente dos animais, tanto mais se encontram obstacularizados de libertar-se verdadeiramente. Pede página 57. Pede página. Idem e bidem. Pede página 58. Pede página. Não queremos com isso dizer que o simples uso da capacidade reflexiva seja suficiente para a libertação. É claro que a libertação demanda a ação transformadora sobre a realidade objetiva e que os homens se acham oprimidos, portanto, desumanizados. Mas, como não há autêntica reflexão sem ação e vice-versa, ambas, em última análise, indicotomizavelmente constituem a real praxis dos homens sobre o mundo, sem a qual é impossível a libertação. Parece fácil, assim, entender como, do ponto de vista da ideologia desumanizante, se faz indispensável evitar a todo custo qualquer esforço através do qual o homem se perceba como ser reflexivo, ativo, criador, transformador do mundo. E como interessa, pelo contrário, a tal ideologia, operacionalizar a concepção domesticadora da consciência como espaço vazio que deve ser enchido. Diante de seus objetivos e da procura de realizá-los, as classes dominantes se defrontam, porém, com o obstáculo que vem tentando superar, cada vez mais eficientemente, através da ciência e da técnica a seu serviço. Não lhes sendo possível matar ou fazer desaparecer a capacidade de pensar dos homens, mitificam a realidade, condicionando-lhes um pensar falso sobre si e sobre o mundo. A mitificação da realidade consiste em fazê-la passar pelo que ela não está sendo. Desta forma, como processo, tal mitificação implica necessariamente a falsificação da consciência. É que seria impossível falsificar a realidade como realidade da consciência sem falsificar a consciência da realidade. Uma não existe sem a outra. Assim como o processo de libertação envolve aquela arqueologia da consciência através da qual, como dissemos antes, o homem refaz o caminho natural pelo qual a consciência emerge, capaz de perceber-se, no processo de dominação, a mitificação implica o desenvolvimento da irracionalidade. Esta, contudo, não significa um retorno a uma forma de vida meramente instintiva, mas a distorção da razão. O elemento mítico aí introduzido não proíbe propriamente que o homem pense. Dificulta o exercício de sua criticidade, dando ao homem a ilusão de que pensa certo. A propaganda se instaura, então, como instrumento eficiente para a efetivação desta ilusão. Através dela, não apenas se propalam as excelências da ordem social, mas também se difunde que toda tentativa de indagação em torno dela é em si um ato subversivo e pernicioso ao bem comum. Desta forma, a mitificação conduz à sacralização da ordem social, que não permite ser tocada nem discutida. Daí que todos os que tentam fazê-lo tenham de ser punidos, desta ou daquela forma, pede página 59, e que sejam perfilados, através também da propaganda, como maus cidadãos a serviço da demonização internacional. Pede página 59. Pede página. Os níveis de punição variam em função dos níveis de oposição daqueles que recusam acomodar-se à bovinização imposta pela ordem opressora. A sacralização da ordem social domesticadora é tão necessária à sua preservação quanto a abertura crítica o é à sociedade que se insere na busca permanente da humanização dos homens. Por isso, obviamente, todo esforço de mitificação tende a tornar-se totalizador, isto é, tende a atingir o que fazer humano em todas as suas dimensões. Nenhuma esfera pode escapar à falsificação, pois qualquer exceção pode vir a converter-se em ameaça à sacralização da ordem estabelecida. Neste sentido, a escola, não importa qual seja o seu nível, vem desempenhando o papel dos mais importantes, como eficiente instrumento de controle social. Não são raros os educadores para quem educar e adaptar o educando a seu meio, e a escola, em regra, não vem fazendo outra coisa senão isto. De modo geral, o bom aluno não é o inquieto, o indócil, o que revela sua dúvida, o que quer conhecer a razão dos fatos, o que rompe os modelos pré-fixados, o que denuncia a burocracia mediocrizante, o que recusa ser objeto. O bom aluno, ao contrário, é o que repete, é o que renuncia a pensar criticamente, é o que se ajusta aos modelos, é o que acha bonito ser rinoceronte. Pede página 60. Pede página. Conforme Eugène Ionesco, Rinocerro, Paris, Gallimard, 1959. Por outro lado, o professor, que se diviniza na sacralidade da escola, igualmente sacralizante é, quase sempre, um intocável, não apenas com relação à sua autoridade mitificada, mas até, e coerentemente, quanto a seu corpo. O aluno não pode, num gesto afetivo, sequer pôr-lhe a mão no ombro. Esta intimidade de mortais ameaçaria a distância necessária entre ele e os educandos. Estes, afinal, não têm nada a fazer a não ser receber os conteúdos que o educador lhes transfere, acrescidos do caráter ideológico necessário aos interesses da ordem sacralizada. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. And that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for their crimes, even if we make a mistake sometimes. I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. I learned that war, it's not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France. And someday I may get my chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Pede página 61. Pede página. What did you learn in school today? Música de Tom Paxton, cantada por Peter Seeger. Com uma ou outra diferença, esta bem pode ser a canção que milhões de meninos de diferentes partes do mundo poderão cantar se lhe perguntarmos o que aprenderam hoje na escola. Mas, se nossa curiosidade cresce e passamos a perguntar aos jovens o que aprenderam hoje na universidade, sua resposta não será em nada dramaticamente inferior à do menino da canção de Tom Paxton. Poderão dizer, entre outras coisas, aprendemos hoje na universidade que a objetividade da ciência implica a neutralidade do cientista. Aprendemos hoje que o saber é puro, universal e incondicionado e que a universalidade é a sede deste saber. Aprendemos hoje, ainda quando não verbalizadamente, que o mundo se divide entre os que sabem e os que não sabem, isto é, os que trabalham, e que a universidade é a casa dos primeiros. Aprendemos hoje que a universidade, enquanto templo de um saber casto, deve-se pairar acima das terrestres preocupações, como, por exemplo, a da libertação dos homens. Aprendemos hoje que a realidade é um fato dado, que ela é o que é e que nossa imparcialidade científica nos permite apenas descrevê-la como é. Por isso mesmo, para descrevê-la como é, não temos de indagar as razões maiores que a explicam como é. Se, pelo contrário, procuramos denunciá-la como está sendo para anunciar uma nova forma de ser, aprendemos hoje na universidade que já não seremos cientistas, mas ideólogos. Aprendemos hoje que o desenvolvimento econômico é um problema puramente técnico, que os povos subdesenvolvidos são incapazes, às vezes por mestiçagem, às vezes por questão de clima, às vezes por natureza. Fomos informados hoje de que os negros aprendem menos que os brancos, porque são geneticamente inferiores, mesmo que revelem certas indiscutíveis capacidades, como, por exemplo, a de correr, a de usar as mãos, a de resistir fisicamente a trabalhos mais pesados. O indubitável é que toda esta mitificação, através da escola ou não, termina por obstaculizar a capacidade crítica dos homens em favor da preservação do status quo. A introjeção destes, como a de outros tantos mitos, explica formas de ação contraditórias com as opções proclamadas por muitos. Falam no respeito à pessoa humana e a pessoa humana se esclerosa numa frase banal, pois não a reconhecem nos homens concretos que encontram dominados e coisificados. Dizem-se comprometidos com a libertação e agem de acordo com os mitos que negam a humanização. Analisam os mecanismos sociais de repressão, mas, ao mesmo tempo, através de meios igualmente repressivos, freiam os estudantes a quem falam. Dizem-se revolucionários, mas, ao mesmo tempo, não creem nas classes oprimidas a quem pretendem conduzir a libertação, como se isso não fosse uma contradição aberrante. Querem a humanização dos homens, mas, ao mesmo tempo, querem também a manutenção da realidade social em que os homens se acham desumanizados. No fundo, temem a liberdade. Ao temê-la, porém, não podem arriscar-se a construí-la na comunhão com os que se acham dela privados. Genebra, 1970. O papel educativo das igrejas na América Latina. Pé de página 62. Pé de página 62. Pé de página. Escrito em 1971, este trabalho foi publicado em 1973 pelo Study Encounter, Genebra, sobre o título Education, Liberation and the Church. Começaremos este ensaio com uma afirmação, que, revelando nossa clara posição diante do objeto de nosso estudo, é também, ao mesmo tempo, uma obviedade. Não podemos discutir, de um lado, as igrejas, de outro, a educação, e, finalmente, o papel das primeiras com relação à segunda, a não ser historicamente. As igrejas, de fato, não existem como entidades abstratas. Elas são constituídas por mulheres e homens situados, condicionados por uma realidade concreta, econômica, política, social e cultural. São instituições inseridas na história, onde a educação também se dá. Da mesma forma, o que fazer educativo das igrejas não pode ser compreendido fora do condicionamento da realidade concreta em que se acham. No momento, porém, em que levamos a sério tais afirmações, já não podemos aceitar a neutralidade das igrejas em face da história, assim como a neutralidade da educação. Deste modo, entre os que proclamam esta neutralidade, vamos encontrar, de um lado, os ingênuos, de diferentes matizes, inocentes, com a melhor das intenções, na sua percepção da igreja e da história. De outro, as que, espertamente, escondem sua opção real. Do ponto de vista objetivo, contudo, todos eles se identificam nas consequências de suas práticas. Ao insistirem na inviável neutralidade da igreja em face da história, em face das atividades políticas, não fazem outra coisa senão exercer uma atividade política, em favor, porém, das classes dominantes e contra as classes dominadas. Não se pode lavar as mãos em face de inconciliáveis, a não ser tomando-se o partido dos fortes. Há, porém, um modo sutil, pouco explícito, às vezes de servir aos interesses dos fortes, dando a aparência de uma ação em favor das classes oprimidas. Mais uma vez, nesta modalidade de ação, vamos encontrar, de mãos dadas, os inocentes e os espertos anteriormente referidos, mesmo que os inocentes não saibam. Referimos-nos aqui às práticas que costumamos chamar de ação anestesiadora ou de ação aspirina, expressões de um idealismo subjetivista que só pode levar à preservação do status quo. São estas, em última análise, modalidades de ação, cujo pressuposto consiste na ilusão, ou em fazer crer nela, de que é possível transformar o coração dos homens e das mulheres, deixando, contudo, virgens, intocadas, as estruturas sociais em que o coração não pode ter saúde. Esta ilusão de que, com prédicas, obras humanitárias e o desenvolvimento de uma racionalidade desgarrada do mundo é possível, primeiro mudar as consciências, depois transformar o mundo, existe apenas naqueles que chamamos de inocentes e a quem Niebuhr chama de moralistas. Pé de página 63, pé de página. Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, Nova York, Charles Scribner Sons, 1960. Os espertos sabem muito bem que, com tais formas de ação, retardam um processo fundamental, que é, na verdade, o da transformação radical das estruturas sociais, para que se possa dar, com a instauração de uma nova prática social, a mudança das consciências. Mudança que, por sua vez, não é mecanicamente automática. Mas ainda quando, objetivamente, como já salientamos, os resultados da ação de uns e de outros sejam igualmente prejudiciais do ponto de vista da libertação das classes dominadas, há uma importante diferença entre eles, que merece ser ressaltada. Uns e outros atravessam a ideologia das clamas dominantes e por elas são atravessados, mas os espertos assumem essa ideologia, são bastante conscientes do que fazem. Os inocentes, por sua vez, através de sua própria prática histórica, ao desvelar a realidade, sendo nela desvelados, tanto podem assumir a ideologia da dominação, transformando assim sua inocência em esperteza, quanto podem renunciar às suas ilusões idealistas. Neste caso, então, retiram sua adesão à crítica das classes dominantes e, comprometendo-se com as classes oprimidas, iniciam uma nova aprendizagem com elas. Isto não significa, porém, que o seu compromisso com as classes dominadas já se tenha selado em forma verdadeira. É que, na prática de seu novo aprendizado, terão de enfrentar, de modo mais sério e mais profundo, o caráter arriscado do existir. E não é fácil fazê-lo. A primeira exigência que este novo aprendizado lhes faz abala fortemente sua concepção elitista da existência, que haviam introjetado no processo de sua ideologização. Esse aprendizado requer, como condição sine qua, que eles façam realmente sua Páscoa. Isto é, que morram como elitistas para renascerem como revolucionários, por mais humilde que seja sua tarefa como tais. Isso implica a renúncia de seus mitos, tão caros a eles. O mito de sua superioridade, o mito de sua pureza de alma, o mito de suas virtudes, o mito de seu saber, o mito de que sua tarefa é salvar os pobres. O mito da inferioridade do povo, o mito de sua impureza, não só espiritual, mas física, o mito de sua ignorância absoluta. Pé de página 64. Pé de página. Certa vez, em um dos vários seminários de que participamos em diferentes partes da América Latina, ouvimos de um dos presentes: se o senhor diz que não é possível diálogo entre antagônicos, como posso então dialogar com os favelados? Por quê? Perguntamos. Porque somos antagônicos. Como explica seu antagonismo? Eu sei, eles não sabem. Além disso, eles são mal cheirosos. Dentro de toda a sua sabedoria, o homem de nosso exemplo não sabia algo tão óbvio: que sua condição de classe lhe dava a possibilidade de banhar-se com água quente no inverno duro, de usar cheirosos sabonetes e desodorantes mil, assim como a possibilidade de mudar de roupa diariamente. Sem tais condições, que em nada são intrínsecas ao ser de ninguém, ele seria tão mal cheiroso quanto os favelados de seu exemplo. Cedo percebem que a indispensável Páscoa, de que resulta a mudança de sua consciência, tem realmente de ser existenciada. A Páscoa verdadeira não é a verbalização comemorativa, mas praxis, compromisso histórico. A Páscoa, na verbalização, é morte sem ressurreição. Só na autenticidade da praxis histórica, a Páscoa é morrer para viver. Mas uma tal forma de experimentar-se na Páscoa, eminentemente biofílica, não pode ser aceita pela visão burguesa do mundo, essencialmente necrofílica, por isso mesmo estática. A mentalidade burguesa tenta matar o dinamismo histórico e profundo que tem a passagem, faz dela uma simples data na folhinha. A ânsia da posse, que é uma das conotações da forma necrofílica de ligação com o mundo, recusa a significação mais profunda da travessia. Pé de página 65, pé de página. A este respeito, conforme Erich Fromm, obra citada. Na verdade, porém, não posso fazer a travessia se carrego em minhas mãos, como objeto de minha posse, o corpo e a alma destroçados dos oprimidos. Só posso empreender a travessia com eles, para que possamos juntos renascer como homens e mulheres, libertando-nos. Não posso fazer da travessia um meio de possuir o mundo, porque ela é, irredutivelmente, um meio de transformá-lo. Da mesma maneira, aprendem que a consciência não se transforma através de cursos e discursos ou de pregações eloquentes, mas na prática sobre a realidade. Assim, aprendem igualmente a distorção idealista, por exemplo, que faziam da tão incompreendida conscientização quando pretendiam ter nela uma medicina mágica para a cura dos corações sem a mudança das estruturas sociais. Ou, noutra versão não menos idealista, quando pretendiam ter na conscientização um instrumento igualmente mágico para fazer a conciliação dos inconciliáveis. Daí que a conscientização lhes aparecesse como uma espécie de terceiro caminho, através do qual se evitassem os conflitos de classes. Milagrosamente, a conscientização criaria um mundo de paz e de harmonia entre classes opressoras e classes oprimidas, estabelecendo a necessária compreensão entre elas. Conscientizadas umas e outras, já não haveria nas sociedades opressores e oprimidos, porque todos, amando-se fraternalmente, resolveriam as suas dificuldades através de mesas redondas, com bom café, ou bom pisco, ou boa tequila, ou mesmo Coca-Cola. No fundo, esta visão idealista, que só serve aos interesses das classes dominantes, é a mesma que Niebuhr condenou veementemente, chamando-a de moralista. Pé de página 66. Pé de página. Referindo-se aos moralistas, diz Niebuhr: "They do not recognize that when collective power, whether in the form of imperialism or class domination, exploits weakness, it can never be dislodged unless power is raised against it. Modern religious idealists usually follow in the make of social scientists in advocate compromise and accommodation as the way to social justice." Obra citada, páginas 12, 19. Tal mistificação da conscientização na América Latina, e não apenas nela, feita, não importa se pelos inocentes ou se pelos espertos, se vem constituindo naturalmente em obstáculo e não em uma ajuda ao processo de libertação. Na verdade, na medida em que esta mitificação da conscientização transforma numa panaceia, coloca-a de um lado a serviço das classes dominantes, mas de outro termina por estimular a que muitos grupos sérios latino-americanos, sobretudo de jovens, caia no equívoco oposto ao do idealismo, que é o objetivismo mecanicista. Reagindo ao subjetivismo alienante, que explica aquela distorção, os referidos grupos terminam por negar o papel da consciência na transformação da realidade, negando desta forma a dialetização consciência-realidade. Já não percebem a diferença entre consciências das necessidades de classe e consciência de classe. Pé de página 67. Pé de página. "For the purpose of the historian, either student of microstory, or of story as it happened, and of the present as it happens, as distinct from the general and rather abstract models of the historical transformation of societies, class, and the problem of class consciousness are inseparable. Class, in the full sense, only comes into existence at the historical moment when classes begin to acquire consciousness of themselves as such." Eric John Hobsbawm, Class Consciousness in History, N. Estevan Mesaros, Organizador, Aspect of Story and Class Consciousness, Londres, Routledge and Keegan Poole, 1971, página 6. Entre ambas há uma espécie de ato dialético a ser resolvido. O subjetivismo, tanto quanto o objetivismo mecanicista, são incapazes de fazê-lo. Estes grupos estão certos, sem dúvida, quando recusam, tanto quanto nós, que a consciência possa ser modificada fora da praxis. É preciso, contudo, salientarmos que a praxis, através da qual a consciência se transforma, não é pura ação, mas ação e reflexão. Daí a unidade entre prática e teoria, em que ambas se vão constituindo, fazendo-se e refazendo-se no movimento permanente, no qual vamos da prática à teoria e desta a uma nova prática. A praxis teórica não é outra coisa, senão a que realizamos, desde o contexto teórico, ao tomar distância da praxis realizada ou realizando-se no contexto concreto, no sentido de clarificá-la. Pede página 68. Pede página. A propósito das relações entre o contexto concreto e o contexto teórico no ato de conhecer, conforme Carol Kozik, obra citada. Por isso mesmo é que a praxis teórica só é autêntica na medida em que o movimento dialético entre ela e a subsequente praxis a ser realizada no contexto concreto não seja rompido. Daí que sejam ambas essas formas de praxis momentos indicotomizáveis de um mesmo processo pelo qual conhecemos em termos críticos. Isso significa, em outras palavras, que a reflexão só é verdadeira quando nos remete, como salienta Sartre, ao concreto sobre o qual a exercemos. Pede página 69. Pede página. Jean-Paul Sartre, Search for a Method. Nesse sentido, é que a conscientização, associada ou não ao processo de alfabetização, pouco importa, não pode ser uma blá-blá-blá alienante, mas um esforço crítico de desvelamento da realidade, que envolve necessariamente um engajamento político. Não há conscientização se, de sua prática, não resulta a ação consciente dos oprimidos, como classe social explorada, na luta por sua libertação. Pede página 70. Pede página. A este propósito, conforme George Lukács, Histoire et conscience de classe, Paris, Edition de Minuit, 1960. Por outro lado, ninguém conscientiza ninguém. O educador e o povo se conscientizam através do movimento dialético entre a reflexão crítica sobre a ação anterior e a subsequente ação no processo daquela luta. Outra dimensão da mitificação da conscientização realizada pelos inocentes ou pelos espertos é a tentativa de conversão da tão propalada educação para a libertação a um problema puramente metodológico, tomando-se os métodos como algo neutro, assexuado. Desta forma, se pretende esvaziar a ação educativa de seu conteúdo político e a expressão educação para a libertação já não faz sentido. Na verdade, na medida em que tal modalidade de educação se reduz a um conjunto de métodos e de técnicas com os quais educandos e educadores olham a realidade social, quando a olham, para simplesmente descrevê-la, esta educação é tão domesticadora quanto outra qualquer. A educação libertadora não pode ser a que busca libertar os educandos de quadros negros para oferecer-lhes projetores. Pelo contrário, é a que se propõe, como prática social, a contribuir para a libertação das classes dominadas. Por isso mesmo, é uma educação política, tão política quanto a que, servindo às classes dominantes, se proclama, contudo, neutra. Daí que uma educação não possa ser posta em prática, em termos sistemáticos, antes da transformação revolucionária da sociedade. Pede página 71. Pede página. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Seria realmente uma ingenuidade que só os inocentes podem ter esperar que as classes dominantes pusessem em prática um tipo de educação que as desvelasse mais do que as contradições em que se acham envolvidas já o fazem. Todos esses são descobrimentos que um número cada vez maior de cristãos vem fazendo na América Latina e que exigem deles, como afirmamos anteriormente, uma tomada de posição. Ou transformam sua inocência em esperteza e, assim, assumem conscientemente a ideologia da dominação, ou, pelo contrário, se engajam na busca real da libertação dos oprimidos. Dissemos antes que seu novo aprendizado com as classes dominadas, no caso em que renunciem à sua adesão crítica às classes dominantes, lhes fazia desafios inéditos, cujas respostas demandavam deles que assumissem riscos até então desconhecidos. De fato, no processo deste novo aprendizado, cedo começam a perceber que, enquanto exerciam formas de ação puramente paliativas, não apenas no setor da assistência social, por exemplo, mas também no especificamente religioso, participando ardorosamente de campanhas, como a família que reza unida permanece unida, eram exaltados por suas virtudes cristãs. No momento, porém, em que, pela própria experiência, vão percebendo que a família que reza unida precisa de casa, de trabalho livre, de pão, de roupa, de saúde, de educação para seus filhos, de expressar-se e expressar seu mundo, criando e recriando, precisa ser respeitada no seu corpo, na sua alma, na sua dignidade, para permanecer unida, não na dor apenas e na miséria, neste momento mesmo, ao revelar sua percepção nova de tal realidade, passam a ter sua própria fé posta em parêntese por aqueles que, achando pouco seu poder político, econômico ou eclesiástico, pretendem ainda apoderar-se da consciência dos demais. Na medida em que seu novo aprendizado vai levando-os a uma cada vez mais clara inteligência da dramática realidade do povo, associada a novas formas de ação já menos assistencialistas, passam a ser vistos como figuras diabólicas, a serviço da demonização internacional. Demonização que ameaça a civilização ocidental e cristã, que de cristã pouca coisa realmente tem. Assim, aprendem por meio da prática mesma que nunca tinham sido neutros nem imparciais no tempo de sua inocência. Neste momento, contudo, assustados, não suportando assumir o risco existencial que o engajamento histórico exige, muitos voltam espertamente às ilusões idealistas. Precisam, porém, racionalizar o seu retorno. Proclamam, então, a necessidade de defender as massas populares incultas e incapazes, para que não percam a sua crença em Deus, tão bonita, tão mansa, tão edificante. Defendê-las da maldade subversiva de falsos cristãos que elogiam a Revolução Cultural Chinesa e falam em favor da Revolução Cubana. Arregimentam-se na defesa da fé, quando, em verdade, se unem na defesa de seus interesses de classe, subordinando aquela a estes interesses. Desta forma, tem de insistir na neutralidade da Igreja, cuja tarefa fundamental deva ser, para eles, a de fazer a conciliação dos inconciliáveis através da estabilidade máxima possível da realidade social. Assim, castra a dimensão profética da Igreja, cujo testemunho passa a ser o do temor à mudança, o do temor à transformação radical do mundo injusto, com medo de perder-se no futuro incerto. Mas, ao temer perder-se no futuro incerto, ao pretender evitar o risco implícito no futuro que deve ser construído e não recebido, é que a Igreja realmente se perde. Daí que não possa experimentar-se na unidade da denúncia e do anúncio. Denúncia da realidade injusta, anúncio da realidade a ser criada com a transformação radical daquela. Desta forma, tanto quanto as classes sociais dominantes, às quais se atrela, não pode ser utópica, profética, nem esperançosa. Pede página 72. Pede página. From the beginning of modern times, hopes for something new from God have emigrated from the church and have been invested in revolution and happy social change. It was most often reaction and conservatism that remained in the church. Thus, the Christian church became religious, that is, she cultivated an apostolic tradition. Her authority was sanctioned by what had been enforced always and everywhere for earliest times. Jürgen Moltmann, Religion, Revolution and the Future, Nova York, Charles Scribner's Sons, 1969, página 5 a 6. Ao privar-se de sua visão profética, sua tendência é formalizar-se na ritualização burocrática em que a esperança, sem relação com o futuro, é mera abstração alienada e alienante. Em lugar de ser um estímulo ao caminhante, é um convite à estabilidade. No fundo, esta é uma Igreja que se proíbe de fazer a Páscoa de que fala. É uma Igreja morrendo de frio, sem condições de responder aos anseios de uma juventude inquieta, a quem já não é possível falar uma linguagem medieval, pois que se encontra desafiada pela dramaticidade de seu tempo. Juventude, que em parte, pelo menos, sabe muito bem que o problema fundamental da América Latina não é a preguiça do povo, ou sua inferioridade, ou sua falta de educação, mas o imperialismo, não como abstração ou um slogan, mas como uma realidade tangível, como uma presença invasora, destruidora. Sem a superação desta contradição fundamental, as sociedades dependentes latino-americanas poderão apenas modernizar-se. Estão certos os teólogos latino-americanos que, engajando-se historicamente, cada vez mais com os oprimidos, defendem hoje uma teologia política da libertação e não uma teologia do desenvolvimento modernizante. Esses teólogos, sim, podem começar a responder, em certos aspectos, às inquietações de uma geração que opta pela transformação revolucionária de sua sociedade e não pela conciliação dos inconciliáveis. Ele sabe muito bem que só os oprimidos, como classe social proibida de dizer sua palavra, podem vir a ser utópicos, proféticos e esperançosos, na medida em que seu futuro não é mera repetição deformada de seu presente. Pede página 73. Pede página. Na verdade, só os oprimidos podem conceber um futuro completamente diferente de seu presente, na medida em que alcançam a consciência de classe dominada. Os opressores, enquanto classe dominante, não podem conceber o futuro, a não ser como preservação de seu presente de opressores. Assim, enquanto o futuro dos primeiros está na transformação revolucionária da sociedade, sem a qual não haverá sua libertação, o futuro dos segundos está na pura modernização da sociedade, com a qual podem ou esperam manter o domínio de classe. Seu futuro é a concretização de sua libertação, sem a qual não podem ser. Só eles podem denunciar a ordem que os esmaga e, na praxis da transformação desta ordem, anunciar um futuro novo a ser refeito constantemente. Por isso é que sua esperança não é um convite à estabilidade, que não existe apenas no tradicionalismo, mas também na modernização alienadora. Sua esperança é um chamamento à caminhada, não uma caminhada errante de quem renuncia ou foge, mas a caminhada de quem toma a história nas mãos, fazendo-a e nela refazendo-se. Caminhada que é, em última análise, a sua travessia necessária, na qual tem de morrer, enquanto classe oprimida, para renascer como homens e mulheres novos. Esta travessia, contudo, enfatizemos mais uma vez, não pode ser feita dentro de sua consciência, mas na história. Ninguém faz a travessia apenas na interioridade de seu ser. Há também, contudo, aqueles que, em número cada vez maior, sem renunciar às suas posições cristãs ou a elas renunciando, vão tornando-se mais e mais comprometidos com a causa da libertação das classes dominadas. Sua experiência lhes vem ensinando que ser cristão não significa necessariamente ser reacionário, como ser revolucionário não implica em ser demoníaco. Ser revolucionário significa estar contra a opressão, contra a exploração, em favor da libertação das classes oprimidas, em termos concretos e não em termos idealistas. Através de seu novo aprendizado, perceberam finalmente que é pouco dizer que homens e mulheres são pessoas humanas, mas nada a fazer, objetivamente, para que existenciem sua condição de pessoa. Aprenderam que não é com obras assistencialistas, ou como prefere Niebuhr, humanitárias, é que as classes oprimidas podem realmente autenticar-se como pessoas. Ultrapassaram os primeiros embates, que muitos de seus companheiros de travessia não resistiram, o que não quer dizer, porém, que todos cheguem a suportar as provas mais duras que têm ainda pela frente. É que se em certo momento do processo a violência dos opressores se exercia quase exclusivamente sobre a classe operária, poupando, o mais das vezes, os intelectuais comprometidos, pois que estes, em última análise, fazem parte da mesma totalidade das classes dominantes, em outro, aquela violência se faz indiscriminadamente. É como se a violência se democratizasse. Este instante provoca, de um lado, a retirada de alguns, o seu silêncio, a sua acomodação. De outro, porém, novas adesões. Uma das diferenças fundamentais, contudo, entre os que partem e os que ficam, está em que os últimos assumem existência como a tensão dramática entre o passado e o futuro, entre a morte e a vida, entre ficar e partir, entre criar e não criar, entre dizer a palavra e o silêncio castrador, entre a esperança e o desespero, entre ser e não ser. Como seres humanos, de fato, é uma ilusão pensar que podemos escapar a esta tensão dramática. Não podemos submergir na dramaticidade de nossa própria forma de estar sendo no mundo, o que significaria a nossa perda na alienação da cotidianeidade. Pede página 74. Pede página. Conforme Carol Kozik, obra citada. Na verdade, se me perco na cotidianeidade, perdendo ao mesmo tempo a percepção da dramática significação de minha existência, minha tendência é tornar-me fatalista ou cínico. Por outro lado, se busco emergir da cotidianeidade, no sentido de assumir a dramaticidade de minha existência, mas não me faço comprometido historicamente, não tenho outro caminho senão cair no intelectualismo vazio, igualmente alienado. Assim, é possível que fale da existência como desespero ou impossibilidade. Dessa forma, não tenho outra maneira de superar a cotidianeidade alienante senão através de minha praxis histórica, em si mesma social e não individual. Somente na medida em que assumo totalmente minha responsabilidade no jogo desta tensão dramática é que me faço uma presença consciente no mundo. Como tal, não posso aceitar ser mero espectador, mas, pelo contrário, devo buscar o meu lugar, o mais humilde, o mais mínimo que seja, no processo de transformação do mundo. Assim, então, a dramática tensão entre passado e futuro, entre a morte e a vida, entre a esperança e o desespero, entre ser e não ser, já não existe como uma espécie de beco sem saída, mas é percebida como realmente ela é, um permanente desafio ao qual devo responder. E a resposta não pode ser outra senão o compromisso com a libertação das classes oprimidas, através da transformação revolucionária da sociedade. A revolução, contudo, não esgota a dramática tensão da nossa existência. Ela resolve as contradições antagônicas que fazem a tensão mais dramática. Mas, precisamente, porque participa da tensão, ela é tão permanente quanto aquela. Dentro da história, é impossível pensar na instauração de um reino de paz imperturbável. A história é devenir, é acontecimento humano. Mas, em lugar de sentir-se desapontado e assustado na descoberta crítica da tensão em que me acho como um ser humano, descubro nela, pelo contrário, a alegria de ser. Por outro lado, contudo, não posso reduzir a tensão dramática à minha experiência existencial apenas. Naturalmente, não posso negar a singularidade de minha existência, mas isso não significa que minha existência pessoal tenha uma significação absoluta em si mesma, isolada de outras existências. Pelo contrário, é na intersubjetividade, mediatizada pela objetividade, que minha existência ganha sentido. O eu existo não precede ao nós existimos, se constitui nele. A concepção individualista burguesa da existência não é suficiente para retirar dela sua base social e histórica. Mulheres e homens, como seres humanos, são produtores de existência e o ato de produzi-la é social e histórico, ainda quando tem a sua dimensão pessoal. A existência não é desespero, mas risco. Não posso ser se não existo perigosamente. Mas, se a existência é histórica, o risco existencial não é uma categoria abstrata, senão histórica também. Isso significa que, se existir é arriscar-se, onde quer que a existência se dê, as formas de arriscar-se, bem como a eficiência no arriscar-se, não podem ser as mesmas em diferentes espaços e tempos. Nossa realidade histórico-social condiciona nossa forma de arriscar-nos. Daí que o testemunho não possa ser importado. Pretender a universalidade do conteúdo e da forma do risco existencial é uma ilusão idealista que não pode ser aceita por ninguém que pense dialeticamente. Uma tal forma de pensar, a dialética, se constitui, por outro lado, como um dos fundamentais desafios aos que fizeram a nova opção e a quem estamos discutindo nesta parte de nosso trabalho. É que sua formação pequeno-burguesa, individualista, intelectualista, que dicotomiza teoria de prática, transcendência de mundalidade, trabalho intelectual de trabalho manual, nem sempre é superada facilmente, mesmo entre aqueles que se experimentam com o povo. Sua marca pequeno-burguesa se expressa constantemente através de atitudes e de práticas em que as classes dominadas aparecem como puros objetos de seu revolucionarismo impaciente. No seu novo aprendizado com o povo, não há outro caminho senão a travessia entre a subjetividade e a objetividade. E ao fazê-lo, oscilam muitas vezes entre o subjetivismo idealista e o objetivismo mecanicista, entre o intelectualismo verboso e o ativismo que recusam a reflexão séria. Daí que tanto possam reativar as matrizes idealistas, como possam cair no revolucionarismo impaciente antes referido. Ambas essas posturas, como afirmamos no início deste estudo, são obstáculos ao autêntico processo de libertação. Ambas terminam por negar o verdadeiro papel da consciência de classe na transformação revolucionária. A análise mais detida deste fato não é, porém, o objetivo deste trabalho. Ao procurarmos analisar agora, de maneira mais detida, o papel das igrejas na América Latina, em face de uma de suas tarefas, a da educação, teremos de voltar a algumas das afirmações feitas no corpo deste ensaio. Em primeiro lugar, a impossibilidade de sua neutralidade política. Por isso mesmo, se torna inviável discutir este papel abstratamente, uma vez que ele, como a concepção da educação, seus objetivos, métodos, conteúdo, tudo está condicionado pela opção resultante daquela impossibilidade. Seria incorrer na mesma ilusão idealista que criticamos se pretendêssemos realizar tal análise fora da realidade histórica, tomando a educação e seus objetivos como ideias puras, imutáveis, essências mais acima da existência concreta do mundo mesmo. Não escapam a este condicionamento, de um lado, a própria capacitação teológica dos quadros da igreja militante, de outro, a educação geral realizada através das igrejas. Numa sociedade de classe, são as elites do poder, necessariamente, as que definem a educação e, consequentemente, seus objetivos. E estes objetivos não podem ser, obviamente, endereçados contra os seus interesses. Como dissemos anteriormente, seria uma ingenuidade primária esperar de tais elites que pusessem em prática, ou que consentisse ser posta em prática, em caráter geral e sistemático, uma educação que, desafiando o povo, lhe permitisse perceber a raison d'être da realidade social. O máximo que tais elites permitem é a expressão verbal de tal educação, e vez ou outra, algumas experiências, logo paralisadas, se revelam algum perigo à estabilidade. Por isso mesmo, não nos surpreenderíamos se o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, que tem falado sempre em seus documentos oficiais de educação libertadora, viesse a sofrer restrições por parte das elites do poder, mediatizadas por aquela igreja antiprofética de que falamos anteriormente. Esta igreja que morre de frio, no seio morno da burguesia, não pode olhar com bons olhos e ouvir com bons ouvidos a defesa das ideias e de práticas consideradas pelas elites como diabólicas. A nossa tarefa se simplificaria se tivéssemos de nos perguntar qual deveria ser o papel das igrejas na América Latina em face da educação, se esta pergunta pressupusesse a coerência das igrejas com relação ao Evangelho. A verdade, contudo, não é esta e não podemos pensar no vazio. É inviável falar objetivamente de um papel unificado das igrejas latino-americanas em face da educação. Há papéis distintos em função da linha política, clara ou oculta ou disfarçada, que diferentes igrejas vêm assumindo historicamente na América Latina. Um papel, por exemplo, que corresponde a uma igreja tradicionalista que não chegou ainda a desvencilhar-se de suas marcas intensamente coloniais. Missionária no pior sentido da palavra, conquistadora de almas, esta igreja, dicotomizando mundanidade de transcendência, toma aquela como a sujeira na qual os seres humanos devem pagar por seus pecados. Por isso mesmo, quanto mais sofram, tanto mais se purificam, e assim alcançam o céu, a paz eterna. O trabalho não é a ação dos homens e das mulheres sobre o mundo, refazendo-o e fazendo-se nele, mas a pena que pagam por ser homens e mulheres. Esta linha tradicionalista, não importa se protestante ou católico romana, se constitui no que o sociólogo suíço Christian Laville chama de refúgio das massas. Pede página 75. Pede página. Christian Laville, El refugio de las masas, estudio sociológico del protestantismo chileno, Santiago, Editorial del Pacífico, 1968. É que uma tal postura em face do mundo, em face da vida, satisfaz a impotência da consciência fatalista dos oprimidos em certo momento de sua experiência histórica. Aí encontram eles uma espécie de bálsamo para o seu cansaço existencial. Por isso, quanto mais imersas na cultura do silêncio estejam as massas populares, quanto maior for a violência das classes opressoras, tanto mais tendem aquelas massas a refugiarem-se em tais igrejas. Mergulhadas na cultura do silêncio, onde a única voz é a das classes dominantes, encontram nesta igreja uma espécie de útero no qual se defendem da agressividade da sociedade. Por outro lado, ao desprezarem o mundo como o mundo do pecado, do vício, da impureza, em certo sentido se vingam de seus opressores, que são os donos deste mundo. É como se dissessem aos opressores: os senhores são poderosos, mas possuem um mundo feio que nós recusamos. Proibidas de dizer sua palavra, enquanto classe social subordinada, ganham no refúgio a ilusão de que falam, na expressão de suas súplicas de salvação. Nada disso, contudo, resolve sua situação concreta de oprimidos. A sua catarse, e em última análise, as aliena mais, na medida em que se fazem antagonismo com o mundo e não com o sistema socioeconômico que estraga o mundo. Assim, tendo o mundo em si mesmo como antagônico, tentam o impossível, que é renunciar à mediação dele na sua travessia. Desta forma, querem chegar à transcendência sem passar pela mundanidade. Querem a meta-história sem experimentar-se na história. Querem a salvação sem a libertação. A dor que sofrem no processo de sua dominação as faz aceitar esta anestesia histórica, sob cujo efeito buscam fortalecer-se para lutar contra o demônio e o pecado, deixando, porém, em paz, as causas reais de sua opressão. Assim, não podem vislumbrar, mais além das situações concretas, o inédito viável, o futuro como tarefa de libertação que tem de criar. Pede página 76. Pede página, conforme Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Esta forma tradicional de igreja corresponde a sociedades fechadas, com o mínimo de mercado interno, exportadoras de matérias-primas. Sociedades preponderantemente agrícolas, em que a cultura do silêncio é a conotação fundamental. Na mesma medida em que estas estruturas sociais arcaicas persistem em pleno processo de modernização de tais sociedades, a igreja tradicionalista igualmente persiste nele. Mas seria um equívoco pensar que a sua presença na transição em que entra esta ou aquela sociedade se verificasse apenas nas áreas intocadas pela modernização. Na verdade, nos próprios centros urbanos, transformando-se sob o impacto da industrialização, constata-se facilmente a força de tal tradicionalismo religioso. Pede página 77. Pede página. Conforme Beatriz Muniz de Souza, A Experiência da Salvação, Pentecostais e São Paulo. São Paulo, Editora Duas Cidades, 1969. É que somente a mudança qualitativa da consciência popular pode superar definitivamente a necessidade da igreja como refúgio das massas. E esta mudança qualitativa não se opera, como dissemos anteriormente, nem dentro da consciência por ela mesma, nem automática nem mecanicamente. Por outro lado, a modernização tecnológica não traz consigo necessariamente a criticização das massas populares, uma vez que, não sendo neutra, depende da ideologia que a ilumina. Por tudo isso e por muito mais, que a extensão deste trabalho não permite analisar, a linha tradicionalista a que nos referimos se constituiu como uma fiada indiscutível das classes dominantes. Não importa que alguns dos que a lideram possam estar inconscientes disto. O papel que tais igrejas podem desempenhar e vêm desempenhando no campo da educação tem, portanto, de estar condicionado por sua visão de mundo, da religião, dos seres humanos e de seu destino. Sua concepção da educação, que se concretiza em uma prática correspondente, não pode deixar de ser quietista, alienada e alienante. Somente os que ainda se encontram inocentemente nesta perspectiva e não espertamente podem superar o seu equívoco, através de sua praxis, para, comprometendo-se com as classes dominadas em forma diferente, fazem-se realmente proféticos. Evoluindo dessa perspectiva tradicionalista, uma nova posição vem sendo assumida por outras igrejas, no quadro histórico da América Latina. Esta nova posição começa a constituir-se na referida transição que a América Latina vem experimentando e em que se verifica a superação de estruturas tradicionais por estruturas modernizando-se. As massas populares, antes preponderantemente imersas no processo histórico, pede página 78, iniciam sua emersão como resposta necessária ao processo de industrialização. Pede página 78. Pede página. Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade. A sociedade, inserida em tal passagem, começa a mudar. Desafios novos se apresentam às classes dominantes, exigindo delas respostas diferentes. Os interesses imperialistas, que em si condicionam a própria transição da sociedade, se fazem mais e mais agressivos, expressando-se através de variadas formas de penetração e de controle da sociedade dependente. Em certo momento deste período, a ênfase no processo da industrialização provoca a configuração de uma ideologia do desenvolvimento, de caráter nacionalista, que, entre outras teses, defende o pacto entre as burguesias nacionais e o proletariado emergente. Os economistas latino-americanos são os primeiros a lançar-se à análise de tal processo, a quem se juntam sociólogos e alguns educadores. A noção e a prática do planejamento se instauram. A Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, de assessoria à América Latina, exerce uma influência decisiva em tal fase, não apenas através de suas missões técnicas, mas também através do esforço de explicitação de suas teses em torno da política do desenvolvimento. A CEPAL vem se juntar mais tarde à contribuição do Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, IUPES, como aquela, um organismo da ONU, que tem como uma de suas tarefas a capacitação de economistas para todo o continente. Nada disso, porém, se deu nem poderia dar-se no ar. Mas, pelo contrário, dentro da história mesma que a América Latina, mais intensamente uma sociedade, menos em outra, vivia. Seria impossível compreender todo este movimento com as diferentes perspectivas que se expressam nessa época em face do atraso da América Latina, como se resultasse do acaso ou de meros caprichos de alguns homens. Os já referidos interesses econômicos imperialistas, a necessidade de expansão de seu mercado, por exemplo, forçavam as próprias elites nacionais, no fundo, quase sempre, pura metástase das externas, a buscar caminhos de superação das estruturas arcaicas, sem o que aqueles interesses se frustrariam. O importante, porém, do ponto de vista do imperialismo e de seus aliados nacionais, era que tal processo reformista, chamado sloganizadamente de desenvolvimento, não afetasse os pontos centrais das relações entre a sociedade matriz e as sociedades dependentes. No fundo, desenvolvimento na dependência. Dessa forma, obviamente, o ponto de decisão política, econômica, cultural da transformação da sociedade dependente deveria permanecer na sociedade matriz, a não ser em certos aspectos que, delegados a ela, não alterariam em essência seu estado de sociedade subordinada. Por isso mesmo é que as sociedades latino-americanas, com exceção de Cuba, depois de sua revolução, vem modernizando-se e não desenvolvendo-se, no sentido real da palavra. O desenvolvimento da América Latina só se dará na medida em que se resolva sua contradição fundamental ou princípio que configura sua dependência. Isso significará que o ponto de decisão de sua transformação se encontrará dentro de suas sociedades, mas, ao mesmo tempo, fora das mãos de uma elite burguesa superposta às massas populares oprimidas. É inviável o desenvolvimento integral numa sociedade de classes. Nesse sentido, é que o desenvolvimento é libertação, de um lado, da sociedade dependente como um todo em face do imperialismo, de outro, das classes sociais oprimidas em relação às classes opressoras. De qualquer forma, porém, o processo de expansão imperialista engendra fatos inéditos, de caráter político e social. A transição que a sociedade dependente sofre implica a presença contraditória de um proletariado modernizando-se, ao lado de um proletariado tradicional, de uma pequena burguesia técnico-profissional ao lado de uma classe média tradicional. Pé de página 79. Pé de página. Conforme Fernando Henrique Cardoso, Politique et Développement dans les sociétés dépendantes. Paris, Édition Anthropos, 1971. De uma igreja tradicional ao lado de uma igreja modernizando-se, de uma educação livresca, florida, ao lado de uma educação técnico-profissional que começa a ser ensaiada como exigência necessária da industrialização. É que a passagem que faz a sociedade de uma etapa a outra não se dá automaticamente, como pensam os mecanicistas. Não há fronteiras geograficamente rígidas entre tais fases, daí que coexistam dimensões de ambas na transição. A presença do proletariado modernizando-se, exercitando-se numa nova experiência histórica, a da transição, gera o surgimento do populismo como um novo estilo de ação política. Sua liderança joga o papel de mediadora entre as classes populares emergindo e as classes dominantes. Pé de página 80. Pé de página. Conforme Francisco Vefor, Classes Populares e Políticas. Contribuição ao Estudo do Populismo. São Paulo, Universidade de São Paulo, 1968. Não é possível, por isto mesmo, pensar em populismo se as massas populares não fizeram ainda a sua imersão. Daí que, nas sociedades em transição, ele não afete as áreas latifundiárias, pelo fato de que, em tais circunstâncias, as massas camponesas se acham imersas. Por outro lado, no quadro histórico em que o populismo se constitui, sua tendência é a de se caracterizar como um tipo de ação assistencialista, de que decorre o seu caráter manipulador. É que as massas populares emergem no processo histórico intensamente condicionadas por toda a sua experiência na cultura do silêncio. Emergem, obviamente, sem consciência de classe, pois que não podiam tê-la no sentido anterior, o de sua imersão. aparecem tão ambíguas quanto ambíguo é o populismo que a elas responde. De um lado, reivindicam. De outro, aceitam as fórmulas assistencialistas e manipuladoras. É por esta razão também que as igrejas tradicionalistas perduram na transição, inclusive nos centros urbanos, modernizando-se. E a tendência de tais igrejas é prestigiar-se, desde que, esgotada a etapa do populismo, em certas sociedades latino-americanas, elas entrem em nova transição, caracterizada por regimes militares violentos. Reativando nas massas populares sua velha forma de ser, constituída na cultura do silêncio, a repressão as leva à igreja como refúgio. Esta igreja, mais do que existe ao lado das que se vão modernizando, segundo já vimos, também se moderniza, em certos aspectos, com que se torna mais eficiente no seu tradicionalismo. É importante observar, dentro da transição, que, assim como o processo de modernização da sociedade dependente não traduz alterações fundamentais em sua relação com a sociedade matriz, e a imersão das massas não quer dizer sua consciência crítica ou de classe, a linha modernizante das igrejas não significa seu compromisso histórico com as classes oprimidas, no sentido de sua real libertação. Desafiada pela eficiência que começa a ser exigida pelas sociedades que vão superando suas estruturas arcaicas, a igreja modernizante aperfeiçoa sua burocracia para ser mais eficaz, quer na sua atividade social assistencial, quer na sua ação pastoral. Interessa-se, assim, por substituir as formas empíricas antes usadas no seu quefazer assistencial por procedimentos técnicos. Seus antigos centros de caridade, orientados por leigos, na Igreja Católica, por filhas de Maria, passam a chamar-se de centros de comunidade, sob a direção de assistentes sociais. Os homens e as mulheres que antes eram João, Carolina, Joaquim, Madalena, são agora números em fichas verdes, amarelas e azuis. Os chamados meios de comunicação com as massas, no fundo, meios de comunicados às massas, são uma atração irresistível. Mas o que há de condenável na igreja moderna e modernizante não é propriamente a sua preocupação, de resto importante, com o aperfeiçoamento de seus instrumentos de trabalho, mas a sua opção política, inegável, ainda que muitas vezes escondida, que se encontra condicionando a sua própria modernização. Tanto quanto as igrejas tradicionalistas, de que ela é uma versão nova, o seu compromisso real não é com as classes sociais dominadas, mas com as elites do poder. Daí que defenda as reformas estruturais e não a transformação radical das estruturas. Daí que fale em humanização do capitalismo e não em sua total supressão. Enquanto as igrejas tradicionalistas alienam as classes sociais dominadas, revelando-lhe o mundo como seu antagônico, a igreja modernizante as aliena, em forma diferente, ao apoiar os reformismos que preservam o status quo. Reduzindo expressões como humanismo, humanização, promoção humana a categorias abstratas, as esvazia de sua real significação, tornando-se assim um blá-blá-blá, que só não é inoperante porque ajuda as forças reacionárias. Na verdade, não há humanização sem libertação, assim como não há libertação sem a transformação revolucionária da sociedade de clamas, em que a humanização é inviável. Em tal sociedade, a libertação é o inédito viável das classes dominadas. Sua concretização, porém, só se dá na ultrapassagem daquela sociedade e não na simples modernização de suas estruturas. Na medida em que a igreja modernizante não vai mais além das mudanças periféricas em tal sociedade, advogando medidas paliativas de caráter neocapitalista, a sua audiência não pode ser outra senão a dos já referidos inocentes ou espertos. A juventude que se acha desafiada pela realidade dramática da América Latina, desde que não seja inocente ou esperta, não pode aceitar o convite que lhe faz a igreja modernizante para encarnar posições conservadoras, que são igualmente as reformistas. Não apenas recusa esse chamamento, mas até, provocada por ele, assume atitudes nem sempre válidas, como, por exemplo, a postura objetivista que analisamos noutra parte deste trabalho. Na verdade, ao assumir posições conservadoras, recusadas por aquela juventude, esta igreja não contradiz seu modernismo. É que a modernização que estamos analisando é eminentemente conservadora, na medida mesmo em que reforma para melhor preservar o status quo. Neste sentido, a igreja modernizante, conservadora, fica na aparência da que anda ou caminha. Estabiliza-se, dando a impressão de que marcha. Morre porque recusa morrer. A igreja modernizante diria hoje, de novo, ao Cristo: por que, mestre, partir, se tudo aqui é tão belo, tão bom? A sua linguagem é uma linguagem que esconde em lugar de iluminar. Em face da situação concreta de opressão, numa sociedade de classes, fala de pobres ou de menos favorecidos, e não de classes oprimidas. Pondo no mesmo nível a alienação das classes sociais dominantes e a das classes oprimidas, pretende desconhecer a contradição antagônica entre elas, que resulta do próprio sistema que as cria. Se o sistema aliena umas e outras, as aliena, contudo, em forma diferente. As primeiras se alienam enquanto, transformando o ser no falso ter, se exacerbam no poder e já não o são autenticamente. As segundas, porque proibidas de ser, são quase coisas. Engendrando o trabalho como mercadoria, o sistema cria aqueles que compram e aqueles que vendem a força de trabalho. O equívoco dos inocentes e a esperteza dos espertos está em afirmar que a superação de tal contradição é uma questão de consciência moral. Pede página 81. Pede página. Ao não perceberem o problema em forma dialética, os inocentes podem considerar a análise que fazemos como algo maniqueísta. Na verdade, porém, de um ponto de vista dialético, a questão não se reduz a uma tão simplista divisão dos seres humanos entre bons e maus. O que a análise crítica revela, por um lado, é que o sistema capitalista em si é o que gera, necessariamente, tal estado de coisas. De outro, é que é inviável transformá-lo, convidando as classes dominantes a tomar consciência de seu erro. Na verdade, do ponto de vista de seus interesses de classe, elas estão certas, e isto é outro ponto que os ingênuos não podem perceber. E não podem porque sua tendência irrefreável é pensá-la historicamente. Ao proibirem, determinadas pelo próprio sistema, que as classes dominadas sejam as classes dominantes, não só deixam de ser, mas também se acham impossibilitadas, como tais, de promover os meios pelos quais se poderia superar sua alienação, bem como a das classes oprimidas. Por isso mesmo, somente estas, historicamente, estão chamadas a tal que fazer. As outras, enquanto classes dominantes, não podem fazê-lo. O que fazem, na sua limitação histórica, é reformar e modernizar o sistema, em função de novas exigências que a inteligência do próprio sistema percebe, no sentido de preservá-lo, do que resulta a alienação de todos. Dentro das condições concretas em que a Igreja modernizante atua, a sua concepção de educação, dos objetivos desta, como de sua prática, tem de compor um todo coerente com as linhas gerais de sua política. Daí que, ainda quando fale em educação para a libertação, tal educação esteja condicionada por sua visão da libertação como um que fazer individual, que deve dar-se, sobretudo, no câmbio das consciências e não através da praxis social e histórica dos seres humanos. Sua ênfase, por isso mesmo, recai sobre os métodos, tomados como instrumentos neutros. A educação libertadora se reduz, finalmente, para a Igreja modernizante, a libertar os educandos do quadro negro, das aulas mais estáticas, dos conteúdos mais livrescos, oferecendo-lhes projetores e outras ajudas audiovisuais, aulas mais dinâmicas e ensino técnico profissional. Finalmente, tão velha quanto o cristianismo mesmo, sem ser tradicional, tão nova quanto ele, sem ser modernizante, vem afirmando-se cada vez mais na América Latina, ainda que não como um todo coerente, uma outra linha de igreja, a profética. Combatida pelas igrejas tradicionais e pela modernizante, tanto quanto, obviamente, pelas elites do poder, a linha profética, utópica e esperançosa, recusando os paliativos assistencialistas, os reformismos amaciadores, se compromete com as classes sociais dominadas para a transformação radical da sociedade. Rejeitando toda a forma estática de pensar, a linha profética sabe muito bem, em oposição às igrejas anteriormente analisadas, que, para ser, tem de estar sendo. Precisamente porque assume um pensar crítico, não se concebe neutra, nem tampouco esconde sua opção. Por isso também, não dicotomiza a mundanidade de transcendência, nem salvação de libertação. Sabe, igualmente, que não há um eu sou, um eu san, um eu me liberto, um eu me salvo. Como não há um como eu te dou conhecimento, um eu te liberto, um eu te salvo. Mas, pelo contrário, um nós somos, um nós sabemos, um nós nos libertamos, um nós nos salvamos. A linha profética, tal qual começa a esboçar-se, não pode, por sua vez, ser compreendida, a não ser como única expressão da realidade concreta da América Latina, dramática e desafiadora. Na verdade, ela principia a emergir quando as sociedades latino-americanas, em transição, umas mais que outras, passam a ter suas contradições cada vez mais desveladas. Este é o momento em que se clarificam também, de um lado, a revolução como caminho de libertação das classes sociais oprimidas, de outro, o golpe militar imperialisticamente inspirado, como opção reacionária. Os cristãos que hoje, na América Latina, participam desta unha, ainda quando, algumas vezes, divergentes entre si, sobretudo do ponto de vista de como atuar, são, de modo geral, os que, renunciando à inocência referida na primeira parte desse trabalho, aderiram às classes oprimidas e permanecem nesta adesão. Foi preciso que eles, protestantes ou católicos, e do ponto de vista profético, esta diferença não chega a ter significação, eclesiásticos ou leigos, se experimentassem duramente na transição desafiadora para que começassem a transitar também de sua visão idealista para uma visão dialética da realidade. Em tal processo, aprenderam não apenas de sua praxis com o povo, mas também do exemplo de desprendimento e de coragem de boa parte da juventude. Perceberam assim claramente que a realidade, que é processo e não um fato dado, se move contraditoriamente. Entenderam que os conflitos sociais não são em si como se fossem categorias metafísicas, mas, pelo contrário, são a expressão histórica das próprias contradições em confrontação. Daí que toda tentativa de solução dos conflitos que não tem em vista a superação da contradição que os gera, de um lado, apenas os abafa, de outro, serve às classes dominantes. Demandando a posição profética uma análise crítica das estruturas sociais em que se dão os conflitos, existe, consequentemente, dos que a seguem, o uso das ciências políticos-sociais, que, não sendo neutras, implicam a opção ideológica de quem as emprega. Não significando também a perspectiva profética, utópica e esperançosa, a atitude de quem, fora do mundo concreto, fala de um mundo de sonhos impossíveis, requer naturalmente o conhecimento científico do mundo concreto. É que ser profético, utópico e esperançoso, segundo já afirmamos, é denunciar e anunciar através da praxis real. Daí o conhecimento científico da realidade como condição necessária à eficiência profética. Não podemos denunciar a realidade sem anunciar sua radical transformação, de que resultará outra realidade, na qual nascerão o novo homem e a nova mulher, se não nos damos através da praxis ao conhecimento da realidade. Mas, por outro lado, não podemos denunciar e anunciar sem as classes sociais dominadas, isto é, não podemos prescrever-lhes nossa denúncia e nosso anúncio. A posição profética não é pequeno-burguesa. Por isso mesmo, ela sabe muito bem que a autenticidade da denúncia e do anúncio, como processo permanente, só alcança seu ponto máximo quando as classes dominadas, através de sua praxis, se fazem também proféticas, utópicas e esperançosas, portanto, revolucionárias. A sociedade que se experimenta numa revolução permanente não pode prescindir da permanência da visão profética, utópica e esperançosa de seu povo, sem a qual se estagnará e já não será revolucionária. Da mesma forma, nenhuma igreja poderá ser realmente profética enquanto seja refúgio das massas ou agência de modernização e de conservantismo. A igreja profética não refugia as massas populares oprimidas, alienando-as mais ainda, com discursos falsamente denunciantes, porque simplesmente blablablantes. Convida-as, pelo contrário, a um novo êxodo. A igreja profética não é tampouco a que, modernizando-se, conserva, estabiliza-se, adapta-se. Cristo não foi conservador. A igreja profética, tal qual ele, tem de ser andarilha, viajeira constante, morrendo sempre, sempre renascendo. Para ser, tem de estar sendo. Por isso mesmo é que não há profetismo sem a assunção da existência como a tensão dramática entre passado e futuro, entre ficar e partir, entre dizer a palavra e o silêncio castrador, entre ser e não ser, a qual nos referimos antes. Não há profetismo sem risco. No clima histórico, intensamente desafiador da América Latina, em que se vem gostando, na praxis, esta atitude profética em muitos cristãos se gesta igual e necessariamente uma fecunda reflexão teológica. A teologia do chamado desenvolvimento cede lugar à teologia da libertação, profética, utópica, esperançosa, não importa que ainda não tão sistematizada. Sua temática não pode ser outra, senão a que emerge das condições objetivas das sociedades dependentes, exploradas, invadidas. A que emerge da necessidade da superação real das contradições que explicam tal dependência. A que vem do desespero das classes sociais oprimidas. Enquanto profética, a teologia da libertação não pode ser a da conciliação entre os inconciliáveis. Em tais circunstâncias históricas, seria inviável uma teologia que pretendesse debater a secularização, no fundo, uma forma moderna de sacralização que procurasse entreter-nos com a morte de Deus, que em muitos pontos revela uma tendência crítica de pura adaptação del hombre um dimensionalizado e despolitizado de las sociedades opulentas, como enfatiza Hugo Assmann em seu recente e excelente livro. Pede página 82. Não há sociedades mais sacrais do que as sociedades burguesas. Reagem asperamente à mais mínima tentativa de ruptura com seus padrões, considerados universais, eternos e perfeitos. Infelizmente, não há neste ensaio lugar para uma análise detida deste caráter sacral das chamadas sociedades secularizadas. Pede página 83. Pede página. Hugo Assmann, Opressão e Liberação. Desafio a los cristianos. Montevideo, Tierra Nueva, 1971. Por outro lado, ainda que aparentemente fugindo a nosso tema específico, parece-nos que uma tal atitude profética em face do mundo, da história, não deve ser tomada como exclusiva, nem da chamada América Latina, nem tampouco das demais áreas chamadas de terceiro mundo. Esta atitude profética não é exotismo de subdesenvolvidos. Primeiro porque a posição original cristã é mesmo profética, qualquer que seja o espaço e o tempo em que os cristãos se achem. O testemunho profético, por ser histórico, é que se traduz de forma distinta em tempos e espaços distintos. Segundo, porque o próprio conceito de terceiro mundo é ideológico e político, e não geográfico. O chamado primeiro mundo tem, dentro de si e em contradição consigo, o seu terceiro mundo, como este tem, dentro de si, o seu primeiro, representado na ideologia da dominação e no poder das classes dominantes. O terceiro mundo, em última análise, é o mundo do silêncio, da opressão, da dependência, da exploração, da violência exercida pelas classes dominantes sobre as classes oprimidas. Os europeus, de sociedades tecnologizadas, e os norte-americanos, não têm necessidade de vir à América Latina para tornarem-se proféticos. Basta buscar a periferia de suas grandes cidades, sem inocência ou esperteza, e aí encontrarão suficiente estímulo para repensar-se. Encontrarão em face deles uma das expressões particulares de seu terceiro mundo. Assim, então, podem compreender a inquietação com que se traduz a posição profética na América Latina. Por tudo isso, o papel educativo de uma igreja profética na América Latina tem de ser totalmente diferente dos das igrejas antes analisadas. Naturalmente, numa linha profética, a educação se instauraria como método de ação transformadora, como praxis política a serviço da permanente libertação dos seres humanos, que não se dá, repitamos, nas suas consciências apenas, mas na radical modificação das estruturas em cujo processo se transformam as consciências. Do ponto de vista profético, não importa qual seja o campo específico em que se dê a educação, ela é sempre um esforço de clarificação do concreto, ao qual educadores educandos e educandos educadores devem encontrar-se ligados através de sua presença atuante. É sempre prática desmistificadora que, ao desvelar a realidade da consciência, ajuda o desvelamento da consciência da realidade. Ao concluir esse trabalho, podemos voltar à afirmação óbvia com a qual iniciamos. Não é possível discutir as igrejas, a educação, como o papel daquelas com relação a esta, a não ser historicamente. E historicamente é que teremos de acompanhar as idas e vindas do movimento profético na América Latina.